E agora aqui no Temática nós vamos falar de um assunto que inclusive foi uma provocação de um ouvinte nosso de Ibiraiaras, porque segundo essa nossa ouvinte aconteceu vários casos de envenenamento de animais aí no município de Ibiraiaras, envolvendo principalmente cães. E hoje o nosso assunto é esse: como é que você faz, ou o que o proprietário desse cão deve fazer, ou desse gatinho, diante dos sinais do envenenamento. Por isso nós vamos conversar com uma profissional que trabalha já há vários anos em Ibiraiaras, é a Franciele Sgarbossa, médica veterinária, que conversa conosco aqui da tua Rádio Cacique por telefone. Tudo bem, Fran? Prazer conversar contigo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, Fran. E até eu peço, se chegou até vocês da veterinária, ou se perceberam que nos últimos meses, ou nas últimas semanas, houve de fato um aumento do número de animais envenenados. Chegou a perceber alguma coisa nesse sentido, Fran?
Sim, Ricardo. A gente seguidamente, né, recebe algum animal com suspeita de intoxicação, não só de Ibiraiaras, mas de toda a região, inclusive Lagoa, São Jorge, Guabiju, sempre tem casos. E nesse final de semana também ocorreram alguns casos bem com várias mortes, né, e suspeita de que tenha sido realmente envenenamento.
Que horror. Agora, Fran, essa intoxicação, ela é necessariamente provocada por uma ação do ser humano, ou seja, esses animais foram de fato envenenados de propósito.
Então, a gente não tem como provar, né, que foi algo propositalmente feito por, né, algum ser humano, mas as suspeitas é que sim, porque foram, nesse final de semana, por exemplo, né, acho que foram em torno de 8 a 9 animais encontrados mortos na mesma região. Então, é muito sugestivo de que tenha sido algum envenenamento. E os casos que eu recebi aqui, os sintomas clínicos bem condizentes de alguma coisa que foi muito rápido, o animalzinho estava bem, foi passear e voltou, né, já com os sinais clínicos. Então, a maior suspeita é envenenamento nesses casos.
Que horror, é um número bem impressionante, né?
Isso, muito, muito triste. A gente não quer nem acreditar, né, que seja feito propositalmente, mas tudo, né, indica de que tenha sido propositalmente mesmo.
Além do veneno propriamente dito, Fran, existe algum outro agente, ou uma substância, um alimento que esse animal possa ter ingerido que causa também efeitos parecidos com o envenenamento?
Tem, por exemplo, o paciente chega aqui convulsionando, né, a convulsão ela tem várias causas, né, não é simplesmente envenenamento, pode ser que o animalzinho já tenha alguma predisposição e nunca foi perceptível, né, as crises, porque às vezes as crises são bem, um sintoma bem, bem leve, né, às vezes é um momento que não tem ninguém junto com o animalzinho, então não quer dizer que ele chegue daquele jeito aqui, é veneno, né? Uhum. Mas aí a gente junta os fatos de que vários animais apareceram mortos e os venenos, assim, tem muitos tipos de venenos, né? Então, cada um vai ter um efeito colateral. Uma convulsão, um animal que chega convulsionando e a gente não consegue conter só, né, com anestésico, algumas medicações muito fortes, a gente suspeita, né, de alguns tipos de veneno, como, por exemplo, estricnina, né?
Que horror. Agora, Fran, os sintomas geralmente são motores, quer dizer, o cachorrinho ele se move de uma maneira incontrolada?
Quando é convulsão, sim. Porque depende do que ele vai ingerir, né? Tipo, às vezes, por exemplo, vai colocar um salitre, né? Que é bem comum das pessoas colocarem. Ele geralmente não vai convulsionar, ele vai ter mais sinais clínicos de vômito e diarreia, né? Comeu, por exemplo, acidentalmente lá um veneno que foi colocado para aquelas lesmas. Também, ele vai ter muito vômito, muito diarreia e vai ter também convulsão. Comeu veneno de rato, esse normal, esse granuladinho, então ele vai começar a ficar quietinho, né, vai em torno de 7, 8 dias para ele começar a ter uma hemorragia intensa, né, vômitos com sangue, fezes, né, com sangue, e aí que a gente vai suspeitar de alguma coisa, vai ver o histórico, enfim, né, cada substância vai agir de uma forma, não é assim, o animal chegou convulsionando, é veneno. Não, tem vários princípios ativos e cada um vai ter uma forma diferente, né, de apresentar os sinais clínicos e muitas vezes óbito. E às vezes eles nem vão vir a óbito, né, se eles ingeriram uma porção pequena, enfim, ou alguns tipos de veneno, se o tutor souber o que é, a gente tem como reverter, outros não tem, né? Então, depende de cada caso.
Agora, é bem complexo, né, Fran? Alguns venenos vão começar a apresentar esses sintomas depois de 8 dias. Vai muito Isso. do tutor ficar de olho, então, no comportamento do seu animal.
Exatamente. Às vezes, né, ele nem suspeita de que o animal tem ingerido, né? Porque daí esses venenos, por exemplo, esses raticidas, eles têm, eles são palatáveis. Eles têm o mesmo gosto da ração para o animal
bom,
ir comer.
Né?
E aí ele vai ver ele sente, né, o cheiro, o odor, vai chegar até lá e vai ingerir, vai ser bom, vai comer. Se for uma quantidade pequena, um cão grande, pode ser que nem aconteça nada, né? Mas se é um cão pequeno e ingerir uma quantidade razoável, ele, dali 8, 10 dias, ele vai começar, né, a apresentar os sinais clínicos e aí não tem mais o que fazer, né? Começa com hemorragia e a gente não consegue mais conter, é muito difícil.
Que coisa, no caso desses venenos que já apresentam os sintomas logo depois da ingestão, né? Você citava aqui a diarreia, o vômito. Quando o cão apresenta esses sintomas, o ideal é que ele já seja levado de imediato para um veterinário, ou quais seriam os primeiros socorros para ajudar esse animal, Fran?
Com certeza, tá? Não tem muito o que fazer em casa, né? A gente sempre pensa tentar induzir o vômito, né? E usar um carvão ativado, por exemplo, mas não tem muito o que fazer em casa. Então, tá suspeitando que ele foi envenenado, que ele comeu alguma coisa, né? Que geralmente, né, as pessoas acabam colocando no alimento, né? Algum princípio ativo que cause óbito. E então, a primeira coisa é levar no centro veterinário. Às vezes, a gente vai conseguir reverter e muitas vezes não vamos conseguir reverter. Depende da quantidade que ele comeu e o que que ele comeu, né?
Agora...
E sempre o tutor nunca vai ter certeza, né? A gente vai juntando ali as possibilidades e chegando à conclusão, né, de que tenha sido algo proposital.
Uma diarreia ou mesmo uma reação de vômito nesse cão, eventualmente ela pode ser algo comum, né? Dependendo do que o animal ingeriu. A partir de quando que começa a gerar preocupação? Essa diarreia, esse vômito, elas duram alguns dias? Isso leva algumas horas? Como é que diferencia do envenenamento para um outro problema mais
outro
leve?
Problema. Tá. Então, assim, geralmente a gente suspeita do envenenamento quando que o animal está estável na casa dele, tu tem certeza que ele comeu o que ele come todo dia, tu não deu nada de diferente, né? Ele come só ração e toma água, não tem possibilidade de ele ter comido uma carne gordurosa, enfim, uma maionese, né? Alimentos que vão causar um distúrbio gastrointestinal. Ele não comeu nada, estava em casa certinho, saiu para dar uma volta, né, na rua, voltou, tu já vai notar que ele tá alterado quando volta. Começa a vomitar, ele começa a ficar ofegante, com dor. Aí, às vezes, é vômito e diarreia e é muito rápido quando é veneno, né? Depende do tipo de veneno, como eu tô falando, né? Mas se for, tipo, uma estricnina, vai entrar em convulsão, né? Se for algum outro veneno, tipo, lesma ou... Enfim, tem vários princípios ativos, tu vai notar que ele vai começar e não vai parar. É muito, muito rápido esses vômitos e essa diarreia. E aí, tu já vai suspeitar, porque estava tudo bem e de repente ele foi para a rua e voltou com esses sinais clínicos. É a primeira coisa que a gente suspeita, né?
São uma série de fatores, então. Não vai ser algo isolado. Tem que ter também um fator
ambiental,
né, que contribua com essa tese do envenenamento, Fra.
E ainda mais quando, o meu aconteceu, do vizinho, mais um aí, fica muito mais claro de que tenha sido algo proposital, né?
Certo. Quando chega aí para ti, Fran, o cãozinho já numa situação um pouco mais delicada, o que geralmente que dá tempo do veterinário fazer, né, para tentar salvar esse animal?
Bom, o animal chegou aqui convulsionando, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar estabilizar, né, tentar cessar essas crises. A gente tem o protocolo inicial, né, geralmente não funciona, né, quando é uma estricnina, não adianta nem fazer o que a gente tem para anticonvulsivo, porque não vai funcionar, e aí a gente acaba sempre induzindo eles ao coma, né. Então, é feito uma infusão contínua, né, de anestésicos para manter ele dormindo, como se ele tivesse anestesiado.
Ele precisa
porque
ficar internado.
As crises, sim, ele não vai parar com o tratamento, o protocolo inicial que a gente tem. E aí vai para o fluido, aí a gente faz algum protetor gástrico, medicação para dor, a gente vai tentando fazer o tratamento sintomático, no caso de uma suspeita de estricnina, né?
Tem que fazer uma lavagem também
Geralmente já vomitaram bastante. Então, animal que não vomitou, a gente sempre vai usar também medicamentos que induzam o vômito, né? Geralmente, quando ele chega, ele já vomitou bastante. Se não vomitou, a gente vai aplicar alguma coisa que vai induzir o vômito, né? Que aí, se tem alguma coisa no estômago, já elimina também. Mas às vezes não dá tempo, né? Muito rápido, ele é absorvido muito rápido. Não adianta nem induzir mais o vômito, que já absorveu o princípio ativo, né?
Os cães menores são mais sensíveis aos venenos, Fran?
Não. Tanto qualquer cão, qualquer gato. O que pode, assim, prejudicar um pouco os menores é a quantidade, né? Daqui a pouco o cão menor come uma quantidade pequena que tinha lá e para ele já é letal. E o cão grande, como ele tem que comer uma quantidade maior, né? Então, de repente, ele vai uma quantidade menor e a gente tem possibilidade de reverter alguma coisa.
É, também tem a situação dos gatos, né? Muda muito o
Os
comportamento
gatos também.
deles para os cães, são mais ou menos os mesmos sintomas, o mesmo comportamento.
É a mesma coisa. Os mesmos sinais clínicos a gente vai observar.
No
A
gato
mesma coisa.
macho, há a possibilidade dele se afastar da casa depois de envenenado também?
Sim. Os gatos, a maior parte dos animaizinhos, né, quando eles não estão bem, eles fogem de casa. Eles vão, procuram se esconder, eles não querem. Parece que assim, eles não querem trazer preocupação para o tutor, né? Então, e principalmente os gatos, principalmente os gatos. E esses cães que são mais domesticados, mais sensíveis, eles voltam para casa, às vezes mesmo passando mal, ou o tutor vai notar que está demorando um pouquinho, vai procurar e acaba encontrando. Mas muitos cães, por exemplo, esses que não têm, né, de rua, não têm o local correto, eles acabam, né, fugindo. E tu só vai encontrar eles mortos. E os gatos é mais fácil ainda de fugir, de não retornar à sua residência, né? Depois que eles estiverem com algum sinal clínico, eles estiverem se sentindo, não estão se sentindo tão com dor, tão nauseado, enfim. A tendência deles é não voltar.
É, eu me lembro de um caso assim, o gato, ele estava sofrendo bastante, ele foi se afastando da casa e estava envenenado, né? Acabou morrendo. Bom, depois que já foi feito os primeiros socorros aí pelo veterinário, então, Fran, o gatinho, esse cachorro, ele vai se recuperar com o tratamento? Há algum dano permanente também aos órgãos que o veneno possa provocar?
A gente nunca consegue dar uma certeza do que vai acontecer, porque a primeira coisa a gente não sabe o que realmente ele comeu, né? Então a gente vai olhando os sinais clínicos, vai suspeitando e vai medicando, né? A maior parte dos venenos não tem um antídoto, né? Os que o pessoal usa, né, com maior frequência. Então vai depender muito da quantidade que o animalzinho comeu, né? A gente vai fazer geralmente um tratamento sintomático, que é depois que ele já passou a crise de vômito, a gente vai tentar usar antieméticos para eles não vomitarem, a gente vai usar medicamento para dor, vai usar protetor gástrico. Muitas vezes eles têm uma diarreia com muito sangue, então acaba entrando uma bactéria ali, a gente entra com antibiótico, hidratar eles, né, repor o que eles estão perdendo. Se for convulsão, a gente vai tentar estabilizar essas convulsões. Ele está com anemia, muita perda de sangue, uma transfusão, né, a gente vai usar medicamentos que ajudam na coagulação. Enfim, nós vamos tentando tratar o que a gente vai vendo ali clinicamente. Mas é difícil a gente dar uma certeza, vai reverter ou não vai. E muitas vezes, claro, eles podem ficar com sequelas também, né? Dependendo, né, de alguma lesão grave, pode ter sequelas.
Que coisa, um tratamento que em alguns casos pode levar então algumas semanas.
Pode, os animais às vezes podem ficar muitos dias internados e ainda depois de uma semana internado vira óbito, né?
Certo. Fran, a gente tinha também algumas perguntas aqui dos ouvintes com relação ao chocolate. Ele causa esses mesmos efeitos que um veneno causa para o organismo dos cães, principalmente, né?
Chocolate. Não é aconselhado a gente alimentar os cães. E o chocolate, quanto mais puro, 50%, 70%, mais tóxico ele é. E aí, claro, às vezes vem um tutor, mas eu sempre dou um pedacinho e nunca acontece nada. Depende da concentração, né, do chocolate. Quanto mais puro, mais tóxico. O tamanho do animal, né? Mas ele pode ser letal. A gente já teve vários casos de animais que comeram chocolate e chegaram aqui. E também é vômito, muito diarreia e acabam vindo a óbito.
Certo, Fran, eu sei.
Então, nem um pouquinho, nem muito, não tem por que dar um chocolate pro cão, né? Ele não tem
Sim.
necessidade de comer um chocolate.
Melhor não arriscar, né, Fran?
Melhor não, isso aí.
Fran, eu quero agradecer pelo teu tempo. A gente sabe da correria que é aí na clínica, em Ibiraiaras. Muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição para falar para os ouvintes, tentar esclarecer as dúvidas que possam surgir.